picolé de limão, o refresco ácido do seu dia.
Oi, gente, cheguei para mais um picolé de limão e hoje eu vou contar para vocês a história da Verena. Então, vamos lá. Vamos de história. A Verena tem um irmão. Os dois foram criados com muito amor e, assim, os pais dedicaram todos os recursos financeiros na educação desse casal de filhos, né? Então, Verena e o irmão. Apesar dos pais operários, eles estudaram em escolas particulares. Enfim, né? Tudo que os pais podiam dar ali de estrutura para que eles tivessem uma boa educação, os pais deram. Quando eles terminaram o ensino médio ali, uma diferença de um ano, o irmão da Verena é um ano mais velho que ela, quando eles terminaram o ensino médio, eles prestaram vestibular, ambos passaram em universidades públicas, que tiveram um bom vestibular, tiveram um professor particular e começaram a cursar. Ele, uma área financeira, Verena, uma área de humanas. Cursaram a faculdade, os 4 anos, ambos conseguiram bons empregos, o irmão da Verena num banco, a Verena numa instituição de ensino, e a vida foi seguindo. Verena conheceu a Milton e eles namoraram e casaram. A Milton, professor de inglês, Verena, coordenadora. Casal ótimo, o irmão meio afastado, trabalhando no banco, com algumas questões com os pais. O que, que aconteceu nesse meio tempo? O pai dos dois faleceu. E aí a mãe ficou sozinha lá no interior. E a Verena falou:
bom, a gente tem que trazer a mamãe pra mais perto, né?
Aí de cara, o filho já falou: olha,
não é problema meu. Eu tenho a minha vida, eu tenho as minhas coisas. E eu não vou ter como cuidar da mamãe.
Ele já foi assim, claro. E aí, a Verena trouxe a mãe para morar com ela. Eles se mudaram para uma casa maior, né, de 3 quartos. E o Hamilton nunca reclamou de ter a sogra morando junto. Enfim, a sogra é super na dela e também auxilia. Eles dividem ali as tarefas de casa. Então, assim, nunca deu problema. A gente pode chamar de Dona Neide. Nunca deu problema a Dona Neide morando ali com Hamilton e Verena. E esse irmão, não ajudando a mãe nem financeiramente, uma mãe que sempre deu suporte para ele e tudo, né? Não visitando a mãe. E a mãe, né, Dona Neide ali um pouco triste, porque, né, poxa, é filho. E o cara realmente, assim, nem aí. Até que um dia, no grupo da família, que estava Verena, o irmão, Dona Neide, algumas tias e alguns primos, um primo ali da Verena soltou uma indireta e ficou na dele, assim, tipo uma indireta sobre golpe. E aí a Verena achou estranho, porque esse primo nunca nem postava nada no grupo, de repente isso chamou o primo em particular, e o primo falou: olha,
seu irmão, né, que é meu primo também, deu um golpe aí em mim e no fulano, que é meu sócio, porque ele trabalhando no banco, falou pra gente aplicar o dinheiro, depois ele disse que perdeu o dinheiro, mas a gente acabou descobrindo que ele nem investiu o dinheiro, que ele pegou o dinheiro pra ele.
E aí a Verena ficou meio ali sem acreditar, conversou com o irmão negou tudo, e o primo, apesar do que aconteceu, disse que não ia dar queixa, nada, foi lá, saiu do grupo. E aí meio que ficou por isso mesmo, porque o cara negou, a Verena ficou dividida realmente entre acreditar no irmão e acreditar no primo. Deixou essa história pra lá. Mais uns meses se passaram. De repente, chega a notícia de que o irmão de Verena foi demitido do banco. Foi demitido do banco, recebeu a indenização. Nessa época, ele já tinha um apartamento dele, um apartamento próprio. Pegou esse dinheiro, vendeu o apartamento e ninguém sabia mais do irmão de Verena. Deram queixa, enfim, né, de desaparecimento e tal. Depois de um ano, a polícia entrou em contato que ele estava preso. Onde ele foi preso? Ele foi preso numa operação na Cracolândia. O irmão da Verena tinha experimentado crack E tava aí no vício do crack, tava, né, viciado, tinha virado usuário de crack e foi preso numa operação na Cracolândia com um celular ali que ele não sabia explicar a origem. Ele foi solto, isso a gente tá falando agora, do começo do ano. A Verena levou o irmão para morar na casa dela e aí os conflitos começaram.
Porque assim, gente, a pessoa que ela tá nas drogas, ela perde o freio, perde o limite ali das coisas.
Como ele não tinha dinheiro, ele começou a pegar o dinheiro da mãe. Pegou o cartão ali de débito da mãe e começou a fazer saques. E a mãe, com medo,
meu filho vai voltar pra Cracolândia,
ficou quieta. Só que aí ele acabou com o dinheiro da mãe. A mãe tinha uma pequena reserva no banco. Ele acabou com o dinheiro na mão da mãe. E tinha a questão de quando ele se drogava, às vezes ele chegava em casa alterado. O Hamilton não deixava ele entrar.
E eu não tiro a razão do Hamilton, gente. Não tiro a razão dele.
A convivência foi ficando insustentável até que o Hamilton falou: olha,
Verena, dona Neide, eu não suporto mais morar nessa casa desse jeito. A gente não sabe que horas ele chega, como ele chega. Ele já quebrou as coisas aqui, ele já roubou a senhora, ele já roubou a Verena. E não tem mais como ele ficar aqui.
E aí as duas choraram, pediram mais uma oportunidade ali, né, pro Hamilton e tal. E aí o Hamilton falou: bom, vamos ver como é que a coisa desenrola. Conversaram com o irmão ali da Verena. Ele falou que pelo menos não ia voltar para casa quando tivesse alterado, enfim. E aí mais um tempinho se passou e esse cara um dia, simplesmente, de manhã, saiu. E quando o Hamilton acordou, o cara tinha levado o laptop do Hamilton, que é o laptop da empresa. Ele dá aula de inglês no laptop da firma e esse cara levou. Levou e vendeu
o laptop.
O Hamilton primeiro ficou muito, muito bravo e depois ele tinha que resolver essa questão com a empresa
que cedeu o computador para ele, que ele era funcionário.
Aí ele ligou, ele de home office, ligou pro RH, explicou a situação e disse se poderia não dar queixa,
porque ele teria que dar queixa do cunhado dele,
e ele pagar o computador do bolso dele. Só que aí o Hamilton falou em casa, falou: agora chega, ou ele, ou eu. E aí as duas choraram, não decidiram, ficaram quietas, e o Hamilton pegou as coisas dele e saiu de casa. E agora tá nisso. A Verena diz que é insuportável morar com o irmão, porque ele realmente rouba as coisas. Agora que o Hamilton não tá mais lá, ele tá ficando violento. E ela ama o Hamilton ainda, e ele disse que não volta se o irmão estiver ali, mas ela não quer botar, a Verena não quer botar o irmão pra fora de casa, nem ela, nem dona Neide. Só que a casa é alugada pelo Hamilton. O Hamilton nem falou nada, assim, do tipo: ah, vamos, vocês que têm que sair porque a casa tá alugada no meu nome. Não. Ele continua, inclusive, bancando parte das despesas, mesmo tendo saído,
porque ele também gosta da Verena, mas pra ele não dá mais, né?
A Verena escreveu pra gente porque ela tá nessa,
tipo, o marido dela que ela ama saiu de casa, e eu disse pra Verena e digo pra vocês que ele tem toda a razão, eu também sairia, né? Eu acho que a gente tem as nossas próprias limitações. Uma das minhas limitações é lidar realmente com pessoas que usam drogas, assim, né? Usuários de entorpecente é uma coisa que pra mim é o meu limite, assim, eu não consigo lidar, é muita instabilidade, muitas surpresas diárias, assim, e o meu emocional não aguenta. E o Hamilton não aguentou e saiu de casa.
E aí a Verena fala:
pô, mas é meu irmão,
ele não quer tratamento.
E eu também sou contra o tratamento compulsório, então eu sou contra você colocar uma pessoa numa clínica sem que ela queira. Então quem tem que querer sair, né, dessa questão do crack é o próprio irmão da Verena. Agora, como ele vai fazer isso habitando nessa casa e
causando esse caos e esse sofrimento na vida de Verena, Dona Neide e Hamilton, né?
Então a Verena tá na dúvida entre falar pro irmão, olha, se vira, vai morar em outro lugar e ter ali uma vida mais de paz e ter o marido dela de volta, do que daqui a pouco isso vai virar um divórcio, né? De fora é mais fácil falar, eu entendo que de dentro é muito complicado, mas eu acho que a Verena tem que pensar um pouco nela também. Mesmo quando o irmão não estava nas drogas ainda, ele nunca foi uma pessoa que participou da família e que estava ali presente para todo mundo.
Saca? Nem financeiramente, nem emocionalmente.
Aí agora que ele tá na situação que ele tá, ele coloca toda a família nesse caos. Então eu acho que tem uma hora também que a gente pode sim falar, chega, eu sei que você tem essa questão e eu não consigo lidar com essa sua questão agora. Eu tô falando muito na questão da hipótese porque é aquilo que eu tô falando. A gente não tá na situação para saber o que Verena e Dona Neide estão passando,
né? Porque é irmão e filho ali, né?
Mas eu não deixaria na minha casa. Falar, olha, a hora que você quiser um tratamento, ou eu já pegaria uma grana e falar, ó, eu pago uma pensão para você dormir, sabe, até você se reerguer e tal. Mas isso a pessoa também precisa querer sair, né, das drogas, mas enfim, mesmo nas drogas, eu falo, ó, eu pago para você dormir num lugar, mas aqui em casa não dá. Enfim. E a Verena falou que já tá causando situações no condomínio,
porque eles moram num prédio, né?
Tem os 3 quartos. Tem um quarto que seria dos futuros filhos
de Verena e Hamilton.
Quem tá ocupando é o irmão, né? Mas, por exemplo, ele já roubou, furtou 2 extintores do prédio.
Pra vender, pra trocar aí por pedra de crack.
E aí tem câmeras e viram tal, e aí isso virou uma multa pra Verena. Então, assim, ele não tá sendo bem-vindo nem no prédio mais. Daqui a pouco a Verena vai ter que devolver esse apartamento que é alugado e procurar realmente outro lugar. Então veja, ele colocou toda a família numa situação de insegurança.
Eu acho que o apoio que a gente tem que dar, e sim, o irmão dela merece apoio, é até onde também a gente consegue ir, o nosso limite, né?
Então, Verena, eu acho que você tem que dar uma priorizada no seu relacionamento com seu marido, que é um cara bacana, que não deu queixa do seu irmão, que tá disposto a ajudar seu irmão, desde que seu irmão não esteja na casa que ele mora, porque realmente pra ele não dá.
E eu acho que é um direito também do seu marido.
Então agora é pesar o que você quer fazer do seu futuro também. Porque daqui a pouco também o Hamilton fala, bom, vou seguir a minha vida então. É uma situação muito, muito complicada.
Olá, não inviabilizes, olá, Deck. Quem fala é Mariana de São Paulo. Eu vim falar sobre a história crack. Verena, na minha família eu tenho 2 casos de pessoas que foram usuárias de crack, né? 2 tios meus. Um faleceu devido à droga e o outro se reabilitou e hoje ele tá há alguns anos já sem usar nenhum entorpecente. O que eu posso te dizer é, você tá colocando em risco a sua segurança física e a da sua mãe, deixando esse cara dentro da sua casa. Ele não vai melhorar enquanto ele não quiser melhorar. O meu tio, que foi reabilitado, ele passou muitas vezes por internações. E só quando o irmão faleceu, ele deu um clique e ele ficou mais de 1 ano internado para conseguir se livrar disso. E hoje é uma luta diária, né, dele, para conseguir se manter sóbrio. Então, o meu conselho para você é, dê uma assistência pro seu irmão, do jeito que você puder dar, mas tire ele urgentemente da sua casa.
Oi, pessoal, meu nome é Caio, falo de Rio Preto, interior de São Paulo, e eu queria deixar um conselho para a Verena. Lógico, respeito as opiniões em contrário com relação à internação compulsória, mas é uma medida drástica permitida por lei nos casos em que a pessoa, em razão da sua extrema adicção em relação a uma substância, não pode mais tomar decisões por si própria. No caso do crack, é uma droga extremamente viciante, uma droga que destrói famílias e destrói futuros de pessoas. Então, quanto antes for essa atuação mais incisiva, melhor. Nos casos de vício em álcool, por exemplo, o prognóstico é um pouco melhor. Então, no caso do seu irmão, infelizmente, nesse estado em que chegou, é realmente muito interessante você tentar ajuizar uma ação de internação compulsória ou procurar um equipamento de saúde perto da sua casa e tentar internar o seu irmão, Porque, de fato, uma atuação muito permissiva só vai fazer com que ele mergulhe ainda mais nesse vício. E isso, a tendência, infelizmente, é só piorar cada vez mais, né? E isso vai, com certeza, ter reflexos muito indesejáveis na sua vida pessoal. Espero que isso tudo se resolva. Um beijão.
Comentem lá no grupo do Telegram. Sejam gentis com a Verena. Um beijo e eu volto em breve.
Quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoenviabilize@gmail.com. Picolé de Limão é mais um quadro do canal Não Enviabilize.
Para quem ficou depois da vinheta, a Verena disse que a última do irmão foi vender a TV da sala, levou e vendeu. Agora, tanto ela quanto a mãe trancam os quartos para que ele não entre e roube as coisas. E ele já tentou tirar de casa a geladeira. Ele tirou tudo da geladeira, espalhou na cozinha e tentou tirar pelo elevador de serviço ali, mas ele não conseguiu sozinho, e aí agora a geladeira está danificada, porque ele tentou tirar e vender. Então, gente, é muito complicado. É muito complicado conviver com uma pessoa que tá do jeito que ele tá agora, no crack. E eu fico muito preocupada com a segurança mesmo de Dona Neide e Verena, porque a Verena falou que às vezes ele fica violento. Então tem uma hora que a gente tem que parar e falar, não, eu preciso me preservar também, preciso preservar e pensar na minha vida e na vida da minha mãe. Então, Verena, eu acho que você tá numa situação muito difícil, mas eu acho que é a hora de você tomar a decisão. Então agora eu vou mesmo, gente. Um beijo.